Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre libertação e teologia. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Padre Lisboa.
E eu sou Alexandre Ferreira.
Olha aí, Alexandre, a gente agora vai provocar um pouco mais o ouvido daqueles que estão doidos para ouvir sobre teologia da libertação. É esse o programa sobre a teologia da libertação? Ainda não! Espera mais um pouco.
O Pedro que tá no esquema da Sheherazade.
Toda noite tem uma história para continuar. Mas que bom tê-lo aqui, Padre Lisboa, que é pároco da paróquia São João Clímaco, o padre que reza a missa que eu participo de domingo à noite. E que legal ter você aqui, que bacana. Seja bem-vindo, viu?
Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui com vocês, desse uma conversa que eu escuto semanalmente.
Olha aí, é um dos 9, dos 15 ouvintes, na verdade. É isso aí, então, a gente vai falar de libertação e teologia. Por que a gente trouxe o Padre Lisboa? Bom, você vai saber daqui a pouco, mas como toda pessoa que participa aqui conosco, a gente faz questão de zerar a reputação dessa pessoa. Ela sabe disso, assinou um contrato prévio, e isso vai acontecer, lógico, também com o Padre Lisboa. Tem jogo, Padre Lisboa, e é de responsabilidade do Alexandre, ainda bem.
Aí, olha, como a gente tá no esquema de quebra de expectativas, eu não fiz um por amor, por obrigação ou nem pagando. Eu fiz um milagre o santo.
Eita.
O milagre o santo, Lisboa, é assim. Eu vou dizer frases e você vai ter que me dizer de quem que é a frase.
Oh, Jesus.
Só que neste, em especial, só tem dois personagens.
Tá fácil.
Um é figurinha carimbada aqui do podcast da concorrência. Que é o Corporação Cast, né? Então, algumas frases, 50% das frases é do Carlos Augusto.
Ah, o gênio do Corporação aí.
É.
Sim.
A mente pensante.
Cada quatro palavras, 3,5 é um palavrão.
É. Mas eu, ó, pode ficar tranquilo que eu cortei os palavrões. Ah. E eu achei uma certa similaridade do pensamento do Carlos com a vovó Juju. Quem é vovó Juju? Conhece quem é vovó Juju, Lisboa?
Não.
Melhor assim.
Nem quem é.
Olha, no Brasil tem um desenho animado chamado Irmão do Jor-El. E a vovó Juju é uma personagem do Irmão do Jor-El. E mais eu não digo, pra ficar mais divertido o jogo.
Eita, meu Deus.
Vovó Juju é a coisa mais fofa que existe no mundo, hein?
Ah, Pedro, você já entregou demais.
Não, mas o Carlos também é a coisa mais fofa que existe no mundo.
É, agora você entregou de menos. Então é isso, ó. Vocês vão me dizer um número de 1 a 6. Eu vou dizer a frase e você vai me dizer: é Carlos, é vovó Juju. É isso.
Ok, ok. Começa o para Lisboa, então.
Então me diga, Lisboa, o número de 1 a 6.
3.
Número 3. A frase é a seguinte: mingau de aveia faz bem pro intestino e ajuda a fazer cocô bonito.
A vovó Juju.
Certa resposta!
É, eu também acho que o Carlos não tem esse refinamento gastronômico.
Imagina.
De comer mingau de aveia.
Nem podendo.
Ai, ai.
É, abraço, Carlos. A orelha tá queimando.
Vai, Pedro, você agora.
É, eu escolho 6.
6. Ana Catarina, nome feio.
Ah, isso foi o Carlos.
Foi o Carlos?
Eu acho, hein?
Resposta eu acho que foi. Errada! Foi a vovó Juju.
Eita. Essa é uma frase que sairia facilmente da boca do tá homenageado.
Mesmo,
tá eu acho. Assim, do nada ele. Ah, que nome feio, né? Tá bom, vai lá.
Foi
Mas que nome feio?
né? Exato. Dá pra ouvir o Carlos falando, né?
Tá, dá sim.
Nossa, a orelha do sujeito deve estar queimando essa hora, viu?
Tá mesmo.
Beleza, vamos lá. Outra frase, número de 1 a 5 agora.
5.
5. Nossa, deu uma estralada aqui no meu braço.
Ah, Carlos.
Certa resposta.
Isso aí tá fácil, isso aí foi fácil. Ah. 2-0, hein? 2-0 pro Lisboa, eu vou de frase 1, vai.
É, ó, mas deu uma estralada no braço, podia ser uma senhora geriatra que falou. Mas não, foi o Carlos mesmo. Frase número 1, Pedro, me diga você, quem disse essa frase? Eu vou pegar uma colher que caiu aqui embaixo da mesa.
Ah, isso foi o Carlos.
Resposta errada!
Nossa, eu tô errei as três quase, meu Deus do céu.
Cara, puxa vida.
Nossa, vamos lá.
Vamos lá, tem mais duas frases. Lisboa, ou a 2 ou a 4?
A 2.
A 2. Esse cara tem nome de tosse, Abraão Lincoln.
Ah, isso é Carlos.
Resposta correta.
Ah, não, cara. Isso é verdade, o Carlos não gente, falou nenhuma dessa.
Quem tinha que ganhar
era
o Pedro, hein, que conhece mais o Carlos do que eu.
E você pois nem conhece a vovó Juju.
E eu nem sei quem é a vovó Juju.
Caramba.
Não, mas isso aí é armação, todas são da vovó Juju, do Carlos, e o Alexandre tá direcionando só pra eu perder. Não, certeza. É, vamos lá, ser, a 4 é minha, pra acabar.
A 4 é sua. Aquele Jesus tava muito agressivo.
É Carlos.
É Carlos.
É Carlos. Qual é o Jesus que tava agressivo?
Era o Jesus dele mesmo na Paixão de Cristo de 2019 da Santa Paulina.
Nossa, cara. Eu, essa eu queria ter visto.
Eita.
É, a concorrência pra ver quem era Jesus naquela época era grande, hein? Tinha audição. Como é? Era audição, né? Que fala, né?
Audição, como né?
Pra ver quem... audição de papel.
E o Carlos até deixou o cabelo crescer pra ser Jesus.
Eu conheci o Carlos. O Carlos era um menino da floresta. Meu Deus do céu. Agora tá até civilizado. Vamos pro tema!
Vamos pro tema.
Diante do que vimos, faz-se patente a distinção entre os discursos. Pois um provém das bases e poderia ser considerado como discurso das sebes, e outro provém de uma categoria de atores que estão ligados à base e produzem um discurso sobre as sebes. Mesmo assim, dentro de cada grupo não dá para prescindir do fato de que as linhas de reflexões têm certa diacronia e algumas vezes parecem ser até antagônicas, o que referendo ao problema da diferença. Perceber que existe diferença é relevante também para a tendência a apresentar o discurso de Sebes como sendo um só, o que dificulta uma leitura mais realista. É para isso que buscarei o auxílio de conceitos teóricos que possam ajudar a analisar a influência do lugar na proposição de discursos diferentes. A influência da visão de história e modernidade no reforço de uma visão colonialista e a relevância do senso de realidade e de utopia para uma leitura mais realista da vida.
Bom, mais um caso em que nós temos que ler aquilo que é texto do autor com o autor ouvindo a minha interpretação. Espero que tenha gostado. Apesar de que ele não ouviu, a gente ainda está combinando as coisas, não é? E não, a gente tem que revelar também
os bastidores.
Ou virá no futuro. E vai ficar bom, tenha certeza. Vou colocar uma trilha sonora bonita, vou caprichar na voz, não é? Mas que bom tê-lo aqui, Padre Lisboa. Mas diga aí para quem nunca te ouviu, quem é você, padre?
Então, eu sou um maranhense do sul do Maranhão que estudou...
Abraço Flávio Dino, hein?
Flávio Dino. É, estudou no Maranhão, mas também estudou no Rio Grande do Sul, estudou aqui em São Paulo. É, eu agora em julho completo 25 anos de padre. É, fui ordenado lá no Maranhão, trabalhei 8 anos lá e depois eu vim para cá, para São Paulo, para fazer o mestrado, fiz o mestrado, o doutorado e fiquei por aqui. É, não só porque eu não é porque eu queria sair do Maranhão, simplesmente, mas por causa da própria atividade de pesquisa e pela identificação com o ambiente urbano. Agora eu trabalho aqui na Paróquia São João Clímaco e também ensino teologia na PUC e no Unisal, nas faculdades de teologia desses dois lugares.
Olha aí, por um acaso foi o leitor e avaliador também da minha sofrida dissertação de mestrado, que saiu, foi o parto.
Uma leitura prazerosa.
Olha aí, depois eu mando um trocado, obrigado.
Ô Lisboa, você chegou a conhecer Dom Franco Macedotti?
Eu fui o primeiro padre ordenado por ele.
É mesmo, cara.
Ele trabalhou aí na sua terra, aí no Parque Santa Madalena, né?
Sim.
Ele, quando padre, viveu um período como formador dos combonianos, missionários combonianos, e chegou a atuar ali na antiga igreja, que já não existe mais, foi derrubada, construída outra, né? Ali.
Sim.
Então, ele depois foi, ele já tinha sido missionário lá e foi bispo, ordenado bispo. O primeiro padre que ele ordenou fui eu. 10 anos
Caramba.
Depois, ele sofreu um acidente, foi atropelado, estava andando de bicicleta na BR e um pastor adventista, por pura coincidência, o atropelou. Ele morreu na hora. Conheci muito. Ele me conheceu criança.
Olha só.
E foi quem me ordenou padre. Eu fui o primeiro.
Eu tenho a lembrança, assim, de um homem simples, sabe? De um padre mesmo, desse que anima a vida da comunidade. Eu não conheci quando ele passou no Madalena, né? Uhum. Mas o conheci já bispo, passando por lá. Uhum. E, nossa, quando uhum. eu fiquei sabendo da morte dele, pra mim foi algo bem estarrecedor mesmo.
Assim. Foi chocante. Chocante mesmo. Era um grande missionário mesmo, era muito próximo do povo e muito... Era sociólogo, doutor em sociologia, tinha sido dos vermelhos lá de Trento, na época da faculdade, e aqui no Brasil trabalhou sempre na periferia.
Eu acho que a gente poderia enveredar por aí, não é? Porque eu não sei a sua experiência eclesial primeira, com um bispo que aí trabalhou nas periferias, não é? Da metrópole, pertenceu aí a um jeito... eclesial bem diferente, não é? Foi bispo, mas pertenceu a um jeito eclesial bem diferente, que provavelmente imprimiu isso também na diocese. Qual sua relação, então, com esse ambiente, não é, de eclesial, de teologia da libertação?
Olha, eu sou de uma família tradicionalmente católica, no sentido mais extensivo que se possa considerar. Ou no sentido de que a casa é a continuidade da igreja, ou no sentido de que a igreja é a continuidade da casa, como conversaram no podcast anterior, né? Então, eu estou nisso. Tanto é que quando as pessoas falam, hoje em dia é muito comum haver testemunho de chamamento vocacional, eu sempre brinquei quanto a isso, dizendo, olha, não me peça para dar testemunho, porque a minha vocação, meu chamado, é a coisa mais sem graça que você vai ouvir na face da terra. Porque eu não estava perdido na prostituição, não usava droga, não... Então, assim, eu estava na igreja, eu era filho de catequista, a minha avó era do apostolado da oração, a minha família nunca houve uma discussão acerca do ir ou não ir à igreja. Era algo absolutamente normal. Só que esse ambiente absolutamente normal que eu vivi já era habitado pelos missionários combonianos do Coração de Jesus, que é uma congregação que surgiu direcionada inicialmente para a África, que depois se estendeu para os outros continentes e chegou no Brasil. Então, assim, eu venho de um ambiente onde o espírito comunitário, a experiência de eclesialidade de base, já era uma tônica. Eu já então eu vivi o alvorecer disso, né, dentro da minha experiência de fé originária, e também vivi todo o período de crise, de se dar conta do que dava certo, do que não dava certo, do que precisava ser repensado dentro disso. Então, assim, eu não conheci, na prática, como fiel, um ambiente de exclusivamente de um estilo, né? Eu conheci já de um estilo, digamos assim, que fosse somente devocional. Eu conheci esse ambiente que já vigorava. A experiência devocional do povo, a experiência de eclesialidade vinda de antes do Conselho Vaticano Vaticano II, então minha avó rezava a ladainha de Nossa Senhora em latim, eu escutei muitas orações em latim, mas também já havia toda essa preocupação de compromisso com o outro. Por exemplo, eu me lembro que a minha catequista dizia para nós que o significado de ter fé era fazer alguma coisa pelos outros. Então eu escutava isso e eu pensava, mas o que, que eu posso fazer pelos outros? Eu tinha 7 anos de idade. Aí eu digo, eu sei ler, então eu vou fazer. Eu descobri na minha rua que tinha uma velhinha, chamava, descobri não, já sabia, né, Dona Neném, que vivia lá prostrada, sozinha. E eu dizia, Dona Neném, eu vou lhe dar uma coisa que eu tenho, que eu sei ler, eu vou ler a Bíblia para a senhora. Então eu chegava lá e ia ler a Bíblia para Dona Neném. Se Dona Neném estava afim de ouvir a Bíblia ou não, para mim, pouco importava.
Eu sabia Deixa eu me salvar.
Eu sabia que ela era cega, não lia e estava sozinha. E disseram para mim que ser cristão era fazer alguma coisa pelos outros. Eu tinha que fazer. Então, assim, eu vivi nesse ambiente, né?
Sim, mas veja, esse também não é... Porque, assim, não é muito diferente daquilo que eu vivi na minha comunidade e creio que o Alexandre também, não é? Porque há uma imagem que às vezes se passa, né, de que a teologia da libertação ela é iconoclasta. E tem gente ligada, eu lembro de ouvir de alguém assim uma vez, olha, mas eu preciso atender alguém do apostolado da oração. E essa pessoa ligada mais ao jeito da teologia da libertação falou, mas ainda estão com isso, não é? É bravo, porque ainda existe. Eu acho que é mais um discurso de liderança ou da turma meio acadêmica. A gente vai chegar nessa questão, né, mais pra frente. Mas pelo que eu me lembro, o ambiente da minha paróquia, não é? Da minha comunidade paroquial de origem, era esse também. Você tinha ali, glória, somos livres, liberdade, Jesus ressuscitou nossa verdade, não é? Pai Nosso dos Mártires, mas, por exemplo, eu digo da minha mãe era da Legião de Maria, Salve Maria, e toda aquela coisa triunfal que é a própria Legião de Maria, quando existem aquelas grandes reuniões e tudo mais. Então, há essa pluralidade nessas comunidades, não é? Ouvindo o Padre Lisboa falar, eu entendo que e falo como alguém também que esteve de dentro e que viu esse jeito, não é? De ser igreja desse período, anos 80, anos 90, eu não vivi a igreja dos anos 70, eu nasci em 78, mas eu vi essa pluralidade acontecer e com muita naturalidade, sem competição, com acolhida, era o amor pela comunidade, o amor pro serviço, não é? Não sei se contigo também era assim, Alexandre, era essa a realidade, não é?
Eu me vejo muito nessas histórias, né, do jeito que vocês estão falando, e eu acho que tanto numa expressão como em outra, você tem essa coisa do popular, né, da fé do povo pelo povo, que no fim o Concílio Vaticano II ele reafirma e incentiva, mas que já estava sendo vivido pelo povo, sobretudo nesses rincões, nesses fins do mundo, como diz o Papa Francisco há muito tempo, né, de que você imagina, né, a avó do Padre Lisboa, assim como a minha, rezando a ladainha em latim, que herdou das vós delas, né, e como isso era uma forma de manter a fé do povo viva, porque no fim das contas, era o que tinha, né, era a ladainha, era a reza do terço, era as orações próprias, porque teólogo não tinha, padre também não tinha. Então o que tinha era o povo pelo povo mesmo, e isso acabou se refletindo depois na reflexão da vida em comunidade, das lutas e tudo, né? Mas nunca foi muito diferente disso, né?
Agora eu acho curioso o traço que o Padre Lisboa falou, e eu acho que esse sempre pegou também no meu coração, essa necessidade de conformar a fé com uma ação transformadora no mundo, né? O Padre Lisboa lia a Bíblia para a vizinha, né, que era cega, se ela queria ouvir ou não, essa foi ótima, não importa, o importante é que eu vou fazer a minha parte, não é? Mas essa fé compromissada, ela é uma tônica, né, desse pensamento de teologia da libertação. Mas eu acho que a gente poderia falar, porque também quem ouve quer ouvir um pouco isso, não é? Porque a sua tese de doutorado, Padre Lisboa, ela fala especificamente da... Essa é a melhor palavra, da contradição entre o discurso, não é, e a prática existe nas comunidades, não é isso?
Então, veja, eu me lembro que vocês estavam tocando nisso, da questão do genuíno da experiência de libertação mesmo, que é como a teologia da libertação surge, né? Então, você veja, eu me lembro claramente que na catequese duas imagens para mim eram muito fortes. Primeiro era a minha catequista que insistia que nós, crianças da catequese, na missa da criança, que era no domingo pela manhã, levasse, e ela falava assim, um punhado de arroz, um punhado de feijão, e se levava um punhado de arroz mesmo, dentro de um saquinho amarrado, era só um punhado de arroz. Porque se a gente desse mais do que um punhado de arroz, faltaria em casa. Então, assim, levava um punhado de arroz. E na hora da oferenda, não se levava dinheiro, se levava os punhados que se levava para compartilhar. E ao final da missa, ela dizia, agora vamos ver aqui, quem é que vai? Nós sabemos que tem a dona Filomena lá na rua tal, que tá carente, necessitando. Quem pode levar esses arroz aqui para ela? Aí já lá um grupo de crianças que se oferecia para ir levar. Então, assim, isso veio da experiência concreta, da prática. Quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a ler e a estudar e a perceber que nem sempre o que eu lia era tão perfeito como o que a gente tinha vivido naquela experiência de base. Porque quando a catequista dizia quem quer levar, tinha criança que não estava afim de levar, entendeu? Que queria mais era ir para casa, porque não estava nem afim de estar ali também. E tinha aquelas que eram entusiasmadas em ir. Então, assim, não é sempre tudo redondo e perfeito como os livros mostravam. Então, eu me perguntava sempre isso. Tem alguma coisa estranha aqui, porque isso que estão dizendo que é comunidade eclesial de base não é tudo que eu experimentei no concreto de uma comunidade eclesial de base, que é onde eu nasci. Então, eu fui atrás disso. E aí, eu encontrei material que falava sobre as comunidades eclesiais de base, aí eram estudiosos, teólogos, eram os ilustrados que falavam, e havia também material que, por um tempo, todas as vezes que havia o encontro intereclesial de SEBS, que é um encontro que acontece de tempo em tempo, onde reúnem delegados dessas comunidades eclesiais de base, num dado momento eles formavam a fila do povo, e nessa fila do povo acontecia de tudo. Eu me lembro que eu participei do 8º intereclesial em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu estava no primeiro ano de teologia, e uma senhorinha chegou lá na fila do povo, todo mundo discutindo sobre a questão de cultura oprimida ou não, e a senhorinha chegou lá, disse o nome dela, sou do Piauí e vim aqui trazer um abraço de Dom Rufino para você estudinho. Ou seja, ela falou o que ela estava vivendo, e ninguém retomou aquilo, e aquilo me incomodou, sabe? Por que que ninguém retomou o que aquela senhora falou? Por que que ninguém disse nada do que ela disse, só porque ela não disse das ideias ilustradas que estavam. E aí eu descobri que havia uma revista chamada SEDOC, que é do Instituto Teológico de Petrópolis, Franciscano de Petrópolis, que por um tempo...
A turma da REB, né?
Exato. Por um tempo eles compilaram esses relatórios aonde estava a fila do povo. Então o que eu descobri? Eu fui atrás desde quando iniciaram os intereclesiais, desde 1974. E a partir dali eu li 30 anos de artigos da REB, dos assessores. E nesse percurso, eu li também, paralelamente, o que tinha de SEDOC. Curiosamente, a SEDOC vai estiando até desaparecer os relatórios sobre a fila do povo. E claramente, havia uma discrepância. Uma coisa era o discurso sobre as SEBs, dos ilustrados que querem o maior bem às SEBs, têm a melhor das intenções, mas muitos não têm a experiência concreta de base. E havia a fala do discurso das SEBs, que eram os agentes, como a dona Maria lá do Piauí, que foi lá na fila dar um abraço do Dom Rufino pro pessoal, que foi isso que ela se sentiu. Ela se sentiu portadora do abraço do bispo da Diocese de Parnaíba na época, que mandou-a para o encontro intereclesial, que foi o acontecimento da vida dela.
Eu fico me lembrando aqui do meu tempo de pastoral na favela da Vila Prudente, e às vezes eu achava, isso eu tive sorte de aprender rápido, né? Achava algumas reuniões, algumas situações meio perda de tempo, né? Talvez porque eu queira as coisas rápidas e que elas aconteçam tão logo, né? E eu lembro do padre Patrick Clark, que é um irlandês que veio para o Brasil nos anos 70, um espiritano, um padre, e que que trabalhou o tempo inteiro ali na favela da Vila Prudente, né? Hoje tem um padre que o substituiu, substituiu à altura, o padre Assis, né? Mas o Patrick falava assim, você tem que deixar as pessoas... Não que eu interrompia, né? Mas eu falava, Patrick, a gente não pode fazer essa reunião mais curta? Não, é importante que ela seja longa. Né? As pessoas precisam falar, as pessoas precisam... Isso é comunidade, as pessoas precisam manifestar ali o ponto de vista delas. Às vezes, de 10 minutos que elas falam algo muito importante em 30 segundos, e porque a gente não prestou atenção, a gente não viu acontecer. E eu acho que é muito isso, não é? Eu ali, diaconato, pré-diaconato, você na teologia, teologia fervilhando na sua cabeça, eclesiologia, a cristologia, tudo fervilhando, e de repente você vê a experiência do povo, que é uma experiência e um jeito de viver a fé e isso totalmente diferente. Isso ajudou muito, isso foi fundamental. E aprendi com um padre esse impacto também, não é? Mas eu acho interessante isso que o padre Lisboa falou, esse fato de que os assessores, os teólogos, não é que eles não ou queriam moldar ou alguma coisa assim, mas que de fato a experiência do povo era algo muito mais rico, muito mais diferente, né?
Exato, Eu fico pensando aqui nas coisas que calam, né? Naquela senhorinha que talvez nunca teve coragem de dizer para o menino Lisboa, olha, vá ler sua Bíblia para outro canto, porque talvez aquilo para ela também era terapêutico, ela também deveria ser algo importante, então não mandou calar porque não deveria, né? Então se calou ela, fez também uma pastoral da escuta para aquele menino, e essa senhora lá na fila do povo que talvez numa discussão acalorada ela teve aquela presença de espírito de falar, eu vou mandar um abraço, quem sabe mandando um abraço as pessoas sintam mais essa afetividade que deveria estar acontecendo aqui no intereclesial. E cara, eu também vi isso acontecer tantas vezes, sabe? Eu lembro em São Mateus, que também eu acompanhava ali o núcleo das favelas da paróquia São Mateus, e aí tinha uma discussão de alguns que achavam que o núcleo das favelas deveria ter um nome mais bonito, um nome de santo, que núcleo das favelas não era tão bom assim, não era tudo que eles eram, e outros que brigavam, falavam, não, a gente precisa se chamar de núcleo das favelas, porque enquanto a gente não mudar a realidade como um todo, a gente tem que se deixar identificar por isso. E aí, você via a sinceridade nos dois discursos, sabe? Não é que havia ali uma questão de imposição, nem de falar assim, esse é o bom, esse é o ruim, mas essa tentativa de se encontrar e de se entender. Então, para mim, dessa nossa conversa até aqui, essa coisa me cala muito forte, de como é importante a gente perceber o não dito, de perceber o que ficou nas entrelinhas, porque isso também vai contemplando a nossa compreensão do todo.
É verdade, é verdade. Eu me lembro agora, o Alexandre falando, me lembrei de uma parte na minha pesquisa, onde eu recorro a um culturalista chamado Homi Bhabha, que ele fala disso, né? Ele diz, é preciso prestar atenção num terceiro espaço, que é aquilo que é não dito, que é não sentenciado, né? Então, assim, o que não nem sempre a gente presta atenção ao que não está na sentença. A gente está muito bitolado ao que é sentenciado, ao que é dito, né? E muitas vezes é justamente, por exemplo, esse fato agora, que o Alexandre traz à tona, ele faz a hermenêutica da minha primeira tarefa como catequizando e mostrando que eu estava me sentindo evangelizador e aquela mulher, a dona Neném, já me evangelizava na escuta quando ela me escutava, mesmo que talvez em algum momento ela não tivesse tanta vontade de escutar, mas ela me ensinou a escutar me ouvindo, né?
Bom, pessoal, a gente vai parar um pouquinho, a gente vai ouvir uma música que o Padre Lisboa vai escolher, e daqui a pouco a gente volta. É o tempo de você tomar um café e ouvir uma musiquinha.
Somos gente nova que vem fazendo a união, somos povo, semente de nova nação, yeah, yeah. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor, yeah, yeah. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação, yeah, yeah. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor, yeah, yeah. Vou convidar meus irmãos trabalhadores, operários, lavradores, escateiro e outros mais. E juntos vamos celebrar a confiança, nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz. Ei, ei. Somos gente nova vivendo a união, somos como semente de nova nação. Ei, ei. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Convidar os índios que ainda existem, as tribos que ainda existem no direito de viver. E juntos vamos, reunidos na memória, celebrar uma vitória que vai ter de acontecer. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo a união, somos povos, sementes de nova nação. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Dos negros, irmão no sangue na sina, seu gingado nos ensina a dança da redenção. De braços dados no terreiro da irmandade, vamos samba de verdade enquanto chega a razão. Yeah, yeah. Da Conceição e Ana Maria, a mulher que noite e dia luta e faz nascer o amor. E reunidos no altar da liberdade, vamos cantar a verdade, vamos pisar sobre a dor. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo a união, somos povos, semente de nova nação. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Vou convidar criançada e juventude, tocadores me ajudem, vamos cantar por aí. O nosso canto vai encher todo o país, velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Desempregados, pescadores desprezados e os marginalizados, venham todos se ajuntar. A nossa marcha para a nova sociedade, quem nos ama de verdade pode vir, tem um lugar. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Yeah, yeah. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação.
E no episódio de hoje nós estamos falando sobre libertação, sobre teologia, sobre vida. E nós estamos com o padre Antônio Lisboa, que é um amigo nosso de longa data, né, Pedro? E nos acolheu no ministério quando estávamos lá começando na região episcopal Ipiranga e continua nosso amigo aí, nos prestigia ouvindo.
É patrão, é patrão.
É patrão desse podcast doido aqui. E aí, o padre Lisboa manja um pouquinho desse negócio de teologia aí. E tá nos ajudando a entender também, né? E a gente já falou bastante aí de como, às vezes, a teologia não bate muito bem com a prática. Mas eu acho que pra gente ver se bate ou não bate, talvez, Pedro, Lisboa, vocês me ajudem aí. Nós podemos passar por alguns pontos que existem em todas as teologias e ver como é que isso se encaixa aí na teologia latino-americana, na teologia da libertação e coisa e tal e coisa.
Olha, eu vou partir de um princípio, de uma conversa que eu tive com o Alexandre esses dias, não é? Eu acho que o Padre Lisboa também vai concordar bastante. Que é o fato de que às vezes a gente esquece, não na comunidade eclesial, né, sendo padre ou sendo leigo, como se está em contato com as pessoas, a gente lembra das pessoas. Mas há um risco de muitas vezes planos, planejamentos, teorias, não é? Formulações teológicas ficarem muito bonitas, mas esquecerem exatamente daquilo que o Padre Lisboa falou lá no começo do intereclesial lá no Rio Grande do Sul, que são as pessoas, não é? Enquanto todo mundo falava de alguma coisa, a mulher lá do Piauí falou: eu vim trazer um abraço, e é isso que eu vim oferecer a vocês. Talvez a gente precisasse se lembrar de que a teologia de libertação, a experiência de libertação da teologia, que a gente já falou num programa lá atrás, falando da experiência do Êxodo, ela passa pela experiência do sujeito, das pessoas, não é? Uhum. E talvez a gente deveria recordar isso, né? Quem é o sujeito, de fato, da teologia da libertação? Se fala muito, não é, Padre Lisboa, de que o sujeito da teologia é o próprio Deus, porque se parte de Deus e se chega a Deus. Mas tirando toda essa premissa básica, no intermediário tem o evangelizado, tem a pessoa, não é isso? Esse é o sujeito? Ah,
claro, claro. A gente até costuma falar que primeiro há um... A teologia antes, ela é em primeiro ato, ela é uma experiência de fé, né? Concreta, de pessoas que descobrem Deus e que descobrem que Deus as reúne, olha para elas e quer que elas vivam juntas. É essa experiência que é, eu diria assim, o substrato, né? A matéria-prima, uhum, entre aspas, do que seria o discurso teológico. Então, o sujeito propriamente da teologia, evidentemente, sempre é Deus, mas quem discorre, quem discursa a teologia, primeiramente, é o homem e a mulher crente. São eles que fazem a experiência de fé e que, fundamentalmente, nasce da experiência comunitária. Eu gosto muito de uma expressão que o Papa Ratzinger tem naquela obra dele, O Novo Povo de Deus, quando ele diz assim: a gente é salvo, a gente experimenta a salvação para ajudar os outros a se salvarem. Não há nenhum sentido em experimentar a salvação apenas. Então, as pessoas, elas descobrem Deus, encontram Deus e sentem-se amadas por Ele e alvos do seu amor salvador e se envolvem num empenho de querer salvar os outros. Então, quem é mesmo o sujeito, digamos assim, da teologia da libertação, digamos, ou das teologias da libertação, ou dos cristianismos de libertação, eu até prefiro essa última terminologia, é justamente o povo que sente que sem o Deus que ele descobriu, ele não tem autonomia, ele não tem dignidade. Quando ele descobre Deus descobrindo que ele pode falar, descobrindo que ele consegue falar, que ele tem direito de falar e de ouvir, e que ele pode fazer isso com outros, e é no grupo. Então, os sujeitos são sempre as pessoas que se envolvem com esse movimento, né?
O que estão lá, né?
É muito legal isso, porque é uma novidade, se você pensar em termos de construção intelectual, né? De construção de discurso, porque por muito tempo, né, pelo menos quando a gente começa nas vias acadêmicas, parece que se não é referência bibliográfica há mais de 50 anos, não serve para você citar, né? E aí, Lisboa, quando você vai falando, me parece que, por exemplo, o cara que fez fez uma experiência de fé numa igreja neopentecostal na periferia e sai gritando no metrô, né, pra falar pras pessoas, olha, se convertam e tal, pra mim, uma forma, é também um sujeito de teologia de libertação, né, claro. Porque ele descobriu o amor de Deus, se deixou totalmente se embrenhar por esse amor e aí, pá, vai falar e talvez nem formule isso bem, isso nem vai ficar registrado, mas de alguma maneira a teologia tá passando por aí também. Isso é muito rico se você pensar em termos de experiência, né, daquilo que é o cristianismo.
Sim, às vezes vai acontecendo umas, por exemplo, eu me lembro de uma senhora que quando a gente falava que Javé veio libertar, Javé, aí ela, a gente falando isso, e ela dizia, agora eu entendi o que significa Javé, mas o que significa, Dona Rosa? Ela disse, Javé já veio para ficar perto da gente. Então, quer dizer, há uma densidade teológica na fala da senhora. Se eu não me atentar, sim, para isso, eu estou vilipendiando o discurso teológico. Eu não estou sendo fiel ao discurso teológico, que é o discurso que nasce da experiência de fé. Quando eu trabalho com a ilustração da fé, eu trabalho com hermenêuticas, com interpretações. Não que elas não sejam importantes, mas eu prescindo da base. Tanto é que o grave problema das igrejas, seja a Igreja Católica ou as demais igrejas cristãs, é justamente o descolamento da base. Quando a pessoa perde a referência, então, tanto que eu, às vezes o pessoal diz assim, mas você é uma pessoa tradicional? De claro, eu, sem dúvida. Se eu não fosse tradicional, não seria católico. Eu sou tradicional porque eu acedo à tradição. Mas aí eu digo, quando eu falo assim, primeira pergunta que eu faço para uma pessoa que muito eu encontro numa comunidade que eu chego e ela animada, fala, liderança e tal, no encontro, ela diz que faz isso, faz aquilo, eu digo, você vai à missa aonde? Aí ela não sabe dizer, eu começo a desconfiar, eu começo a pensar que ali tem um produto de ilustração, entendeu? Mais do que propriamente uma experiência de comunidade.
Eu lembro o Padre Lisboa falando aí do nome de Deus, né? E eu tenho uma dificuldade tremenda, porque foi justamente na minha época de faculdade que o Cardeal Arinze fez aquela mudança com o nome de Deus, né? Pediu para que não se usasse e tudo. E no Heliópolis eu aprendi muita coisa. Aliás, muito de que eu sou, assim, do ponto de vista teológico, eclesial e tudo, eu aprendi na Vila Prudente, no Heliópolis, né? E eu lembro que uma vez eu falei para uma cantora, né? Eu falei, olha, a gente poderia não usar essas músicas. Mas por quê? Eu falava, olha, não pode porque é o nome de Deus, não é? E houve aí uma resolução pedindo, mas eu não posso falar o nome de Deus? A pessoa olhou para mim e eu falei assim, então, é uma questão de respeito e tudo. Que absurdo é esse? Lógico, ela entendeu, ela explicou, mas a primeira resposta dela foi a mais correta, não é? E esse é o sujeito da teologia, o sujeito da experiência. Como eu não posso falar o nome de alguém que eu sou tão íntimo? Claro. Né? Você tá falando para eu não falar o nome de alguém que eu sou tão íntimo, né? Lógico, a gente entende o respeito, a questão da ligação com a cultura judaica e tudo, mas eu lembro justamente disso, dessas questões experienciais, não é? O Cardeal Arinze querendo, à época, manter ali, sim, toda o respeito pelo nome de Deus. E a cantora lá no Heliópolis dizendo, quase dizendo, quem é você pra dizer que eu não posso chamar Deus pelo nome?
Quem é Cardeal Arinze?
Eu vou lá, olha, escreve arinze@vaticano.com.va, sei lá, né? E fale com ele, né? Porque exatamente isso não passa pela experiência das pessoas.
E é interessante, Pedro, você falando isso, eu me lembrei que quando a gente descobre que Deus é quem, que Deus, o Deus que eu experimento é o Deus que me permite ser quem eu sou, que me confere autonomia, aí eu me lembro de Juan Luiz II, que era um jesuíta uruguaio maravilhoso, que não grande, foi suficientemente estudado nem conhecido no mundo teológico, mas deveria ser. Ele dizia assim, antes de libertar qualquer coisa, é preciso fazer a libertação da teologia. Em que sentido? Quer dizer, justamente disso. Porque quando a gente vai falando, a gente vai sofisticando o discurso. E à medida que a gente sofistica o discurso, se não houver um reposicionamento da base sempre, isto é, voltar à experiência original, originária sempre que puder, a gente corre o risco de ter uma experiência de fé submetida ao discurso teológico. E aí eu acho que nesse sentido ela não ocasiona libertação nenhuma, ao contrário, ela reproduz, aí vamos lembrar de Paulo Freire, ela faz com que haja uma replicação da opressão.
É ao invés de você cortar o cobertor para cobrir o corpo, é cortar o corpo para cobrir para ficar dentro do cobertor.
Exatamente,
E assim, a gente falou sobre essa questão do sujeito, não é? E a gente mostrou aí a experiência, né? A teologia da... É curioso, porque na Argentina, aquilo que nós chamamos de teologia da libertação virou teologia do povo, não é isso, Padre Lisboa?
É um recorte, né? É um recorte, porque assim, ao mesmo tempo que na verdade, assim, teria muito o que a gente descobrir, né? Por exemplo, quando a teologia da libertação, ela é sistematizada por Gustavo Gutierrez no início da década de 70, antes disso, no mundo evangelical, havia uma teologia chamada Teologia da Missão Integral, que já discorria sobre essas questões. Então, assim, e aí ocorrem diversos desdobramentos, entre eles, no campo católico, sobretudo, a teologia da libertação, ela tem vieses, né, que vão aparecendo, matizes, e na Argentina ocorre justamente isso. Se aqui, no Brasil e em outros lugares, a teologia latino-americana priorizava a necessidade de uma leitura da realidade com mediações específicas, como chamava mediação socioanalítica, mediação hermenêutica, usar da sociologia, usar de outros recursos epistemológicos para poder fazer a teologia, na Argentina ele dizia, não, a gente pode com a própria teologia e a pastoral interpretar a realidade. Então eles utilizavam a categoria de povo e começavam a entender tudo que era, a buscar entender a realidade a partir da ideia de povo. O que é povo? Como se faz povo? Aonde se enraiza a compreensão de povo? E aí, a partir daí, eles iam lendo a realidade, sem necessariamente ter que utilizar outros recursos epistemológicos alheios à teologia.
No fim, identificava-se o lugar que era a vida do mais simples, a vida do povão, vamos assim dizer, mas ao mesmo tempo tinha essa separação talvez de nomenclatura, mas que caminhava mais ou menos em paralelo, não é? Porque eu fico pensando aqui Medellín, não é? A conferência de Medellín, que fala dos problemas das injustiças, quando fala de paz e de justiça, não é? Aliás, quando ela fala do capítulo da paz, ela fala de injustiças sociais e diz, olha, onde não há justiça social acontecendo, o povo não tem paz. E aí vai elencando todas as dores, todas as dificuldades, não é? E é importante para a gente entender a teologia da libertação, entender a preparação de Medellín, entender Paulo VI também, Populorum Progresso e tudo. Eu acho que no fim, talvez a Argentina tenha feito um caminho diferente, mas com sapatos iguais, não sei se essa é a melhor analogia, né? Ou talvez fez sapatos iguais, caminhos diferentes, mas que chegaram no mesmo lugar, né?
Eu acho que é sempre o ponto de partida é o mesmo, né? Que é a experiência concreta da fé que se dá nas pessoas. Essas pessoas são o povo da comunidade, das comunidades, ou essas pessoas são os pobres que formam as comunidades. Então, aí o ponto de partida é sempre o mesmo. O caminho metodológico é que vai sendo formado dentro da experiência concreta. Eu diria o seguinte, que a teologia latino-americana, que é balizada no Brasil e noutros países da América Latina, ela está muito marcada pela análise social da realidade. E a teologia do povo, que ela se enraiza na Argentina, com Lúcio Gera, com Rafael Tello, e que é um dos berços aonde bebe o nosso atual Papa Francisco, Pontífice Papa Francisco, ela tem como ponto de partida a análise pastoral da realidade. Ou seja, simplesmente uma compreensão de que a Igreja lê com os óculos que ela tem condições de ter para ler. E esses óculos, eles são constituídos desde o concreto da experiência, que é a vida pastoral comunitária.
Daí acho que a gente consegue fazer uma correlação, não é? Que é o fato de que sujeito da teologia da libertação, ele se identifica também como lugar da teologia da libertação. Não é? Talvez a gente querer definir assim, ah, o sujeito é o pobre, o lugar são as comunidades. Na verdade, como há essa definição, como se forma o povo, de onde vem o povo, toda essa caminhada que a Argentina fez, mas também a teologia latino-americana fez, né, chamada de teologia da libertação, na verdade, ela encontrou, não só na pessoa da comunidade, as pessoas que estavam na comunidade, o sujeito dessa teologia, o lugar dessa teologia e também a metodologia dessa teologia, não é? Lógico que o ver, julgar e agir, ele vinha ali do Cardiano, é? Vem ali da Europa, mas ainda assim ele parte de qual princípio? Do princípio da realidade, dos povos trabalhadores, né, dos operários. Eu, no fim, não sei se é porque é um pensamento que ainda está muito na minha cabeça, são as pessoas, né? Pessoas.
Mas, ó, antes da gente entrar na metodologia, né? Eu acho que a definição pelo que não é nos ajuda um pouco aí a esclarecer ou a ter bem evidente do que nós estamos falando. Porque quando você pensa aí nas teologias clássicas e tal, né? Você tinha muito assim, como sujeito da teologia. Para além dos teólogos, você tinha a Inquisição, sabe? O Santo Ofício, né? Então você tinha os dogmas como os ditames para você poder falar de Deus, né? Se você se desvia, você está falando heresia. Então o sujeito principal era o inquisidor. Isso até a primeira metade do século XX. Quando você pensa em lugar, você pensa os bancos das universidades, você pensa em Europa, então América Latina ficava de fora, a gente sabe que ficou de fora por muito tempo. O povo também não tinha lugar de fala nesse jeito de pensar, e aqui a gente pode estender para não só a teologia, mas também os outros pensares todos, né? Então, a novidade é, como o Pedro está lembrando, que agora o pobre é o sujeito e o lugar. Nós poderíamos dizer que é até, de certa maneira, também o objeto da teologia. E é um objeto também porque a gente consegue hoje enxergar muito claramente que Deus se fez pobre. Então, essa novidade exige de nós um esforço ainda muito grande, né, em termos de fazer teológico, em termos discursivos. E a gente entende também por que isso gera tanto incômodo nas pessoas.
Sim, sim, é verdade. Eu acredito que há um movimento que vai sendo feito pela teologia latino-americana, que é um movimento de recepção de toda a autodescoberta eclesial que gerou o Concílio Vaticano II, né? E aí eu acho que esse movimento vai envolvendo muita gente nesse esforço que o Alexandre menciona para compreender melhor onde é que realmente se dá a experiência de fé e aonde é que a teologia se enraiza, né?
Mas eu quero ainda insistir naquilo que é o método ver, julgar, agir, né? Que eu não sei, eu estudei isso também um pouco, não é? Mas o quanto ele ocorre de maneira muito natural naquilo que é a teologia, o método da teologia da libertação, ou como se monta a pastoral nas comunidades, não é? Nas comunidades que passaram por essa realidade. Eu não sei se vocês viveram isso, mas eu consegui ver isso assim de maneira muito presente em realidades eclesiais diferentes. Eu passei, por exemplo, eu intercalei, não é? Entre favela e centro, depois favela e depois centro de novo. E uma coisa que eu reparei nas comunidades mais simples é a capacidade quase que intuitiva de se organizar, de pensar, de fazer a coisa funcionar do ponto de vista pastoral. É quase que um ver, julgar e agir que está internalizado. Em compensação, em outras realidades, aquilo que para mim parecia ser matéria dada, vamos assim dizer, eu via que as pessoas tinham muita dificuldade de entender, de pôr em prática, de entender. Falar, mas isso aqui é assim, tá, mas como é que a gente chega nesse outro passo? Quase que você tem que ensinar, não é? A gente não percebe, ou talvez a gente perceba e deixe de lado, o quão bem o método ver, julgar e agir, que foi lançado mão por João 23, Paulo VI, também a Igreja Latino-Americana, não é? O mundo hoje usa o método.
Jesus
usou, mas quem usou mais ali, não é? As comunidades se lançaram mão, o quanto elas são craques em método, em fazer as coisas acontecerem. É correta essa percepção, Padre Lisboa? Você também percebeu isso na sua caminhada? Ou é um preciosismo meu?
Eu também. Eu acho o seguinte, que no fundo há um elemento que eu diria que é a alma do método Ver, Julgar e Agir, que é o princípio de interação, fé e vida. Esse princípio é na verdade a nervura do método Ver, Julgar e Agir. Então, quando chega para as comunidades a experiência da leitura da realidade na qual a comunidade se encontra utilizando esse método, ele encontra lugar, porque o que mais as pessoas estão querendo é ver como é que dá para misturar a fé com a vida. Porque a hora que mistura a fé com a vida é a hora que elas entendem que tem sentido o crer dela no viver dela cotidiano. E que o viver dela tem sentido no crer cotidiano. Então, eu acho que esse princípio de interação, fé e vida, que é a nervura do método Ver, Julgar e Agir, ele é como se ele tivesse encontrado eco na realidade das comunidades e, sobretudo, das comunidades latino-americanas com esse movimento das teologias latino-americanas.
Eu acho interessante isso que o Padre Lisboa falou do misturar fé e vida. Não impor a fé na vida e também não transformar a vida de fé numa imposição do mundo, mas essa mistura. Eu acho que isso é primordial. E às vezes a gente esquece disso, não é? A gente quer uma supremacia da fé sobre a vida, quase que se desligando do fato de que a gente tem vida cotidiana e que a gente não lidar com anjos, a gente lidar com pessoas, com dificuldades, com presidentes mal eleitos, não é? Realidades assim que cobram de nós, mas a gente tem que entender que é uma mistura de fé e vida, não é? Da mesma maneira que Jesus é a união de duas realidades, né? A humana e a divina. A gente deveria olhar para isso. E, de novo, eu repito, né? Essas comunidades, elas conseguem fazer isso com os pés nas costas, né?
Então, olha, eu tô hoje em dia com um ranço do tal do design thinking, porque tudo é design thinking. Tudo estão reinventando a roda aí, né? Aí tem um livro chamado Sprint, né?
Rapaz, eu tenho esse livro aqui, eu tenho, hein?
Olha só.
Quase usei na dissertação, hein?
Olha só, o método usado pelo Google. Aí, quando você pega lá no design thinking dos caras, tá assim: mapeie, faça esboço, decida, faça um protótipo, teste. Quando eu bati no olho nisso, eu falei assim: opa, isso daí eu já via lá na SEBS, lá na Santo Oscar Romero, na década de 90. Entendeu? É o ver, julgar e agir, em vez de desmembrado em 3 etapas, em 5. Mas o que cola, de fato, na realidade, é esse não se desgarrar daquilo que é a vida das pessoas, né? E como isso, as comunidades e a vida na paróquia, nos pequenos grupos, isso nos ajuda, né? A perceber. Porque quando você está num ambiente que, de fato, você tem liberdade, que é ali dos irmãos, quando a coisa começa a enrolar muito, alguém já fala assim: não, pera, isso daí, você está esquecendo disso. Então, esse colar o fé com a vida e colar a teoria com a prática, para mim, ele é muito claro e muito eficaz na vida do povo de Deus, porque é exatamente esse cobrar para que as coisas não se desgarrem, não desapartem, porque quando desaparta, aí e vai perdendo sentido e a gente vai deixando de lado naturalmente.
Olha, gente, tá bom, mas de novo, o chato de interromper sou eu e a gente tem que terminar. É, lógico, Padre Lisboa, a gente planeja falar um monte de coisas, mas nunca vai do jeito que a gente planeja. E esse é o instinto, e esse é o jeito do programa, e agora fica aí do jeito que você ficou, mas a gente queria agradecer muito, muito mesmo a participação. Tenho certeza que ajudou muito a montar um pouco mais o quebra-cabeça de muita gente que procura a gente querendo saber mais sobre a teologia da libertação, e a gente fala, tenha calma, né? A gente vai montando esse quebra-cabeça pouco a pouco, e hoje o senhor colocou mais uma peça importante, tenha certeza disso, e eu agradeço muito, mas muito mesmo, esse tempo que gastou aqui com a gente, valeu!
Eu que agradeço, pra mim valeu muito, espero ter colaborado aí com essa reflexão, colocado mais uma lenhazinha nessa fogueira.
Eu só tenho que agradecer também o Lisboa pela amizade de sempre, por nos ajudar, né, a rezar, a manter os pés no chão, a tocar lá a paróquia São João Clímaco, e a gente vê toda aquela vitalidade na vida eclesial e como isso nos faz bem, né? E para você que nos ouve, que ficou com dúvida, que acha que a gente precisa falar de mais alguma coisa referente a esse tópico e a outros, não esqueçam nosso e-mail, conversaconosco@gmail.com.
A gente tá lendo, viu, pessoal? Tenha um pouco de paciência que a gente responde na hora certa. E, aliás, a coisa mais bacana, e aqui eu paro mesmo, que eu vi o ano passado ser feito, assim, de evangelização virtual, foi um vídeo que os jovens, junto com o Padre Lisboa, fizeram e que continua atualíssimo no Brasil de 2021, que foi a versão Eu Só Peço a Deus. Continua atual. Aliás, poderia relançar aí nas mídias sociais, porque foi uma das coisas mais bonitas, mais tocantes, mais honestas, de coração mais sincero e bonito, melhor dizendo, e que continua atual. Podia repassar agora, que ainda tá valendo, viu? Obrigado, Padre Lisboa e a turma da São João Clímaco. Eu fico por aqui, é isso, um beijo.
Um abraço para vocês, Alexandre, Pedro e toda a galera de Uma Conversa.
E um aperto de mão, libertário.
Aê, eu sou feliz na comunidade. Vai, Renato Braga.